Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do programa Discurso Direto. Os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Ilhavo reúnem regularmente, quinzenalmente, para este debate que aborda questões de interesse local, regional, nacional, por vezes também internacional, e a marcar a atualidade nos últimos 15 dias, podemos dizer, uma reunião de Câmara que decidiu a aprovação de plano e orçamento para o próximo ano, 2021, em tempo de pandemia, tempos de incerteza, um orçamento de 33 milhões e 800 mil euros, a destacar-se esse plano, mas também um debate que foi mantido em reunião de Câmara, com a manutenção de investimentos que estão a ser feitos em requalificação urbana, e esta é uma das principais apostas. Depois um debate entre maioria e Partido Socialista em torno da intervenção social que é necessária em tempo de pandemia. E uma nota também de destaque nestes mecanismos sociais para a redução da taxa de IMI, que baixa agora para 0,33. São temas que temos para conversar neste início de programa Discurso Direto. Já com Carlos Pedro Ferreira, o independente que representa o Partido Popular, e creio que vamos ter daqui a pouco também o Eduardo Conde do Partido Socialista, em representação do Partido Socialista. Carlos, bom dia. Carlos Pedro Ferreira.
Bom dia.
Que notas daquilo que foi possível ver, conhecer sobre esse debate mantido em reunião de Câmara? Falamos de soluções de continuidade para este último ano de mandato, até às eleições de 2021?
Sim, bom dia a todos. Eu penso que não é de espantar que haja uma solução de continuidade. No entanto, eu penso que terá que haver com toda a certeza uma aposta. Estamos a ver agora alguma parte da requalificação urbana, do arranjo das estradas, das passadeiras, dos stops, dos sentidos únicos por algumas ruas em sentido, enfim, está a haver aqui uma alteração do ponto de vista de pensar o concelho diferente, no sentido de haver aqui alguma aceleração, provavelmente também pelo facto de já estamos relativamente perto das eleições, mas parece-me que esta medida também do abaixamento do IMI vai no sentido de um apoio e de uma ajuda àqueles que são menos, que são mais carenciados, mas eu penso que é preciso mais, porque nós temos, e isto nota-se que ainda relativamente algum tempo na rua, aqui na Ilha e nas Gafanhas, é que de facto há muita gente que não tem apoio, que não tem dinheiro, que não tem meio de subsistência, e portanto, é claro que isto não tem a ver com poderes locais, eventualmente não tem a ver diretamente, devia ser o governo da nação a tomar conta dessas coisas, mas eu acho, e penso que com certeza que o PP também, e será com certeza, aliás, vi no outro dia uma declaração da responsável do Conselhia, de que de facto tem que haver um apoio muito direto, independentemente de quem é que tem que o dar ou não, nós temos todos que usar. Isso não pode surgir também só o apoio do vizinho do lado, do vizinho da frente, do vizinho do outro lado, tem que ser a própria autarquia identificar e depois seriar, no fundo, onde é que vai gastar o seu orçamento, priorizar. Se é importante, eu acho que sim, estas obras todas estão agora a ser finalizadas, ou no fim, não é finalizadas, estão a ter a continuidade que deviam ter tido, e provavelmente até mais rápido, que tem a ver com esta questão da alteração dos sentidos das estradas, de haver passadeiras, de haver sinalética, de haver ruas com passar a ter sentido único, de terminarem finalmente, ou pelo menos quase terminarem, as ciclovias e haver uma continuidade no espaço do território que não existe, ainda continua retalhado ao fim de 4 ou 5 anos, não haverá nenhuma que comece e acabe num sítio que vá parar a outra, portanto isso vai ficar tudo feito. Digo eu, penso eu que ficará e espero que fique. Ao mesmo tempo, tendo em conta que apareceu em 2019, no final de 2019, início de 2020, esta questão do Covid, então é preciso repensar, não podemos ter uma ideia fixa sobre um caminho, mas depois ter que ter capacidade e jogo de cintura para ir adaptando aquilo que era o nosso projeto há 2 ou 3 anos e provavelmente mudá-lo, muito, não estou a dizer radicalmente, mas centrá-lo ou recentrá-lo naquilo que é mais importante hoje, que são as pessoas. É a responsabilidade social que todos temos e muito mais o executivo de uma autarquia e a oposição também, portanto, e todos os cidadãos, temos que perceber que em primeiro lugar estão as pessoas e depois tudo o resto vem a seguir e não o contrário. Não podem ser primeiro as obras, depois a seguir, depois as pessoas. Não podem ser as não sei o quê e esta parte que eu falei há pouco, para fechar, a minha parte, para voltar então, para não estar aqui a monopolizar, claro que esta parte de colocar passadeiras, isto tem a ver com pessoas. Não estamos a falar, não são obras simbólicas de embelezamento, não, são obras que visam a segurança das pessoas, das crianças, dos adultos, das pessoas de idade, portanto, são obras absolutamente necessárias. As ciclovias também, tem a ver com pessoas, tem a ver com saúde, tem a ver com mobilidade, tem a ver com tudo isso. Agora, depois do resto que tem a gastar, é preciso ver exatamente com grande atenção e ter esse, como eu disse há pouco, esse jogo de cintura, que não me parece muito difícil ter um jogo de cintura, que é olhar e perceber que existe muita miséria no concelho e que é preciso acudir essas pessoas, independentemente da responsabilidade que cada um de nós tem sobre isso.
Eduardo Conde, bom dia. Junta-se também a este programa em representação do Partido Socialista. Tem assento no Executivo Municipal, esteve no debate. Há jogo de cintura ou não? Até onde é que vai o jogo de cintura com este plano e orçamento?
Olá, bom dia a todos os colegas do painel, ao Carlos e à população, aos nossos ouvintes. Pois, eu penso que este orçamento, penso que não há jogo de cintura. Este orçamento não dá prioridade àquilo que o Carlos referiu e algumas das questões. É a prioridade ao que importa, que é cuidar da saúde, cuidar da condição financeira das famílias, da comunidade, da dinâmica da economia e do garantir o emprego, e aí não dá. E depois é um orçamento que, não, apesar do mundo ter mudado tanto este ano, o orçamento não apresenta uma ideia nova, é incapaz de projetar estrategicamente o desenvolvimento do município, não há uma linha em termos do planeamento e daquilo que pode ser o concelho, não tem atenção à situação económica do concelho, na garantia de acesso a equipamentos de proteção individual, é insípido os valores que se gastam comparado com aquilo que tem sido nos concelhos vizinhos, na sensibilização permanente para os comportamentos de prevenção, há aqui ações de alteração de comportamentos que são hoje fundamentais. E quando o Partido Socialista alerta que é importante investir da sensibilização para a alteração de comportamentos, a resposta do Sr. Presidente da Câmara, e não estou a inventar, é literal, é dizer, mas o senhor quer que eu vá de porta em porta? Quer dizer, extremar o discurso em termos de uma ideia que é fundamental, a alteração de comportamentos é fundamental ao longo de todo, mesmo sem pandemia, porque a criação de valor é inerente à condição autárquica. Quer dizer, nós não vamos a reboque das empresas decidirem fazer aqui uma coisa ou outra e de retirarmos obstáculos do caminho. Nós temos que definir um caminho que crie valor para os nossos municípios, que dê qualidade de vida e criar condições para que aí surjam também as empresas para ocupar esse espaço e para criar, criar esse valor. Não há, de facto, apoio às associações. Diminuiu numa altura em que afincadamente querem manter a nossa comunidade viva. Eu vou fazendo aqui alguns apontamentos em termos de que é socialmente, com a pandemia, as relações sociais estão a deteriorar-se. É importante que as associações continuem a atuar cada vez mais para que não estejamos todos cada vez mais com medo uns dos outros. Todos temos que ser mais responsáveis, mas temos que continuar a viver em sociedade. O apoio aos mais carenciados, como o Carlos dizia, procurando implementar respostas novas e ajustadas no reerguimento do comércio e restantes agentes económicos. Ainda nesta reunião, dizíamos ao Sr. Presidente, a forma como se gerem as obras, por exemplo, na cidade de Ilha, sitiou a cidade de uma maneira que, para atravessar do jardim, para atravessar o jardim para tomar café do outro lado, as pessoas têm que fazer 2 quilómetros, quer dizer. E quando chegar ao final da obra, o Sr. Presidente vai ter, no dia da inauguração, vai ter lá as bandeiras do costume encomendadas, mas no dia seguinte vai ter uma praça cheia de nada, com pedras bonitas, com árvores bonitas, mas ninguém, vazia, porque entretanto o comércio local fechou, as pessoas, tudo se esvaziou e não vai haver lá nada, e não é isso que nós queremos. E o que nós esperávamos do orçamento é que tivesse capacidade de se reinventar. E eu vou-me socorrer de uma notícia que o Sr. Presidente fez chegar à comunicação social, ele dizia: a aposta centra-se em projetos plurianuais. Então, depois de referir o Jardim Arquiteta Maia, o Quartel dos Bombeiros, a requalificação de arruamentos. Não há uma linha em termos das pessoas, há uma linha em termos de coisas e coisas casuísticas. O Carlos Pedro dizia, e bem, as ciclovias, pois as ciclovias surgem não pensadas para aproximar as pessoas e para facilitar os serviços de o distanciamento entre o trabalho casa, a cultura casa, não, é onde é fácil fazer. Ok, também são importantes. Também são importantes para a recriação, serão. Mas não traça um caminho que nos leve a ver que temos um conselho mais planeado, mais amigo das pessoas, nada. Daquilo que eu disse que seriam apostas plurianuais. E depois, na agenda, surgem, de facto, o que ele refere, não referindo nunca ações com a economia, com a ação social, com as pessoas, refere, e eu acho piada, que é quase, eu iria dizer que a Câmara parece a junta de freguesia do Casal Ventoso ou do Bonfim, quer dizer, a requalificação do Largo do Cruzeiro da Gafanha da Nazaré, a requalificação da Rua das Cancelas, o arranjo do Largo das Ervosas, quer dizer, na Gafanha da Nazaré, o Largo do Cruzeiro é importante, mas é importante pensar a Avenida Central, que é a coluna vertebral da cidade, e do comércio, e é o grande centro comercial. É um grande centro comercial. É preciso pensar esta avenida para potenciar o comércio e ser mais amigável para as pessoas. Não, aquilo que nós vemos são pequenos projetos. É evidente que requalificar um Largo do Cruzeiro, requalificar uma rotunda, também é importante, mas não é estrutural. Não cria valor e não transforma o concelho.
Oh, Eduardo, posso aceitar? Porque eu acho que concordo com... Aliás, acho que é difícil não concordar, não é? De que, de facto, tem que haver, em tudo, é como numa casa, como numa família, tem que haver uma priorização das nossas atividades e das nossas atitudes, dos nossos investimentos, tendo em conta o nosso orçamento. É sempre assim. Se o orçamento é mais folgado, permite fazer o que é normal e, se calhar, alguns embelezamentos, algumas obras de melhoria. Se o orçamento é mais curto, fazer outras coisas. Mas, indo um pouco atrás ao que tu falaste, eu penso que a questão, por exemplo, do exemplo das ciclovias, eu em 2011, penso que foi em 2011, criei uma página chamada Os Amigos da Bicicleta UA, em que, ela, a página corre sozinha, mas em que a grande abordagem sobre o de pensamento tinha a ver que iria haver um problema com as bicicletas ou com estas plataformas, com a mobilidade urbana ou suave, porque ela estava assente em tecnologia e estava assente em financiamentos para coisas, para bicicletas elétricas, para ciclovias, e não estava assente numa necessidade objetiva do cidadão. O cidadão quer, por isso é que na altura o Engenheiro Ribal dizia: bem, nós aqui ainda não queremos partilhar bicicletas, cada um tem a sua. Enfim, tinha alguma razão nisso, porque era uma coisa que toda a gente tinha, portanto não fazia sentido para a ilha haver bicicletas partilhadas. Não quer dizer que não exista sentido haver ciclovias. Claro que existe, tem sentido que existam ciclovias. Agora, elas não podem ser uma moda das ciclovias. Não podemos andar por modas. Se fizer um estudo, não sei se foi feito ou não, de que, se havendo ciclovias, as pessoas passariam a andar mais de bicicleta, de um lado para o outro, em distâncias relativamente curtas. E que, para isso, mas isto tem que haver um plano, estratégia e resiliência. Quer dizer, olha, meus amigos, daqui para ali só podem ir ou a pé ou de bicicleta. Ponto final, pararam. E haver essa coragem para cortar metade das ruas, ou um quarto das ruas, ou o que seja, ao trânsito, ouvir as queixas de quem tem que se queixar e manter a posição. Claro, pode haver alguma alteração de alguma coisa que foi mal pensada, mas tem que haver uma estratégia que tem que passar sempre por desagradar a alguns para poder agradar à maioria, ou, pelo menos, àquilo que é o objetivo que se pretende, que é a mobilidade suave. Ora, não havendo esta coragem, ao mesmo tempo que se sabe que vai sacrificar eventualmente alguns votos. Por exemplo, nós agora aqui na Rua do Clafões, que é aqui ao lado de onde eu moro, em Vicente, a rua passou a ser sentido único, já havia sido sentido único há muitos anos. Mas é uma rua simbólica, porque é uma rua que tem 50 metros. Ok, mas já está a sentido único. Ok? Portanto, esse eu acho que é um dos grandes problemas. Por outro lado, quero discordar um pouco aqui do Eduardo, porque, por causa destas obras aqui ao lado, eu que comuniquei duas ou três vezes com o seu presidente, com o Gil Cassoio, a dizer, olha, ok, olha, finalmente as passadeiras, e tive sempre aquilo que deveria ser com qualquer munícipe, sou um munícipe perfeitamente normal, não tenho nenhuma qualidade especial, nem sequer tenho nenhuma relação de amizade com o Presidente do Executivo. Tive logo resposta pronta e assertiva e tempestiva, logo, sim senhor, ainda bem, ok. Depois quando puseram a rua a sentido único, faltavam sinais, não havia stop, eu mandei uma mensagem, está bem, está tudo bem, mas falta o stop. Eu disse, epá, muito obrigado, não, aqui um bocadinho de atraso, mas amanhã já está. Portanto, houve uma comunicação de proximidade. E se essa comunicação de proximidade com, entre o Executivo, entre os vereadores, entre a população, existir, como existiu comigo, eu acho que nesse sentido não tenho nenhuma qualidade especial, não tenho nenhuma relação, porque já que sou pai há dois anos, ou mais ou menos, que não encontro. Havendo este tipo de abertura de comunicação nos canais próprios, pode ser por telefone, pode ser por SMS, sei lá, pode ser de qualquer maneira, eu acho que isto cria um ambiente propício à melhoria e da percepção do que as pessoas querem, daquilo que se quer. Agora, como disse o Eduardo, eu não sei, não estou nas reuniões da Assembleia Municipal, mas não vejo... Quando o Eduardo diz, tem na presença da Henriqueta Maia, aquilo vai ficar um nada quando aquilo acabar. Pode não ser. Nós tivemos ali um conjunto de cafés, pode ser um sítio onde se juntem pessoas, pode haver muito comércio ali, pode haver tertulias de pessoas. Quer dizer...
Oh, Carlos, permite-me só interromper para dizer isto. Estão há meses sem faturar nada, quando eu não sei se eles têm capacidade de aguentar até essa altura. E eu estava, e a questão que estou a dizer, essas pequenas obras que referiste, do stop, disto, daquilo, é o que eu te dizia que podia ser a junta de freguesia do Casal Ventoso ou do Bonfim. É importante pensar mais além. Não há ideias sobre a Ria de Aveiro, não se pensa em acabar o saneamento de vez, as infraestruturas desportivas que foram prometidas, olha, foram prometidas e vem a tarde, foi-se esta questão, com grande pompa e circunstância. Em setembro de 2017, a requalificação do complexo desportivo do Gafanha com tantas e tantas centenas de miúdos que lá estavam. O que é que terá sido em setembro de 2017 e que não haveria eleições em outubro? E depois começaria em 2018. Ainda não começou. E daí para cá, que mudou a direção, pois aquele, o presidente da altura era amigo, até foi aos jantares de campanha do seu presidente. Agora parece que já não é tanto e, entretanto, nunca mais se falou da requalificação. Mas é importante. Há falta de infraestruturas desportivas e é preciso requalificar as que temos. Relativamente à saúde animal, que é um problema premente e novo, não se pensa nada, e já daquilo que eu falei da questão do Covid. E depois, nas obras, se nós fizermos uma análise, é assim, a ciclovia da Brechefor gastou mais do dobro do tempo. A obra junto ao Cinemar era um contrato para 8 meses. Neste momento está em 12. Convido o Carlos Pedro a passar lá, junto ao Cinemar, para ver, parece, o Biafra. A obra do arranjo do antigo quartel dos bombeiros era uma obra para 14 meses. Já vai em 18, ainda tem um saldo de mais de 500 mil euros para executar, o que quer dizer que é um terço do contrato. Portanto, não há... Em termos das obras, aquilo que tem experiência acumulada, pelo menos podia-se executar com profissionalismo e a cumprir contratos, mas não está a cumprir. E depois, o Carlos Pedro não é propriamente um munícipe qualquer. Foi candidato e é um empresário. Porque a experiência que temos, tanto na Assembleia Municipal como na Câmara, quando alguém vai lá questionar alguma coisa, o senhor Presidente tem um exercício constante de cinismo. Tanto com os munícipes como connosco, que não respeita a democracia, não respeita a oposição, trata mal quem lá vai, e depois, todos estes problemas sociais tiram-nos da zona de conforto porque ele sabe fazer o que fez sempre, pequenas obrinhas. E, de resto, mais nada. E só para dar um exemplo, e aqui é um exemplo pessoal, não é pessoal, é da nossa condição de vereadores. Nós, a lei define que são 48 horas para apreciação dos documentos para reuniões de Câmara. Antes nós queríamos meter no regulamento e dizer, há duas exceções que são importantes considerar, que é o plano e orçamento e as contas. São elementos complexos, densos, que é preciso trabalhá-los. Tivemos a palavra do Sr. Presidente, que nos entregaria com 5 dias para termos tempo de os analisar. Este dossiê, com 500, 600 páginas, é nos entregue 48 horas antes. A acumular à vida de todos os dias. De facto, não é justo, e isto não é, é um exercício de facto de cinismo que não falha completamente à palavra dada. E depois, a única novidade que eu vejo neste orçamento, ensaiada de uma forma muito rudimentar, é o orçamento participativo, que também já foi anunciado para aí há 3 anos, que era uma reclamação do Partido Socialista para aí há 15 anos, mas estão lá inscritos 100 mil euros e que eu desconfio que ainda não vão ser executados em 2021.
Eduardo, ainda aqui por bocadinhos, para não estarmos também a tomar aqui... Vamos lá. Atenção que eu entendo que, quando eu digo que sou um munícipe absolutamente normal, é no sentido que não tenho, do ponto de vista objetivo, nenhum tipo de relação com o Sr. Presidente, nem com o Executivo, e, portanto, mas também o tipo de comunicação é diferente. Quando a pessoa manda um SMS, não está a confrontar ninguém, nem está a pedir esclarecimentos, nem está a fazer uma crítica. Está a fazer, porque muitas vezes tem a ver com a abordagem também. Uma coisa é eu mandar um mail ou um SMS e dizer, pá, então isto nunca mais acaba, ou nunca mais está feito. Outra coisa é mandar um SMS e dizer, pá, olha, parabéns, pá, ainda bem que isto está feito. É um tipo de abordagem diferente que primeiro é em privado, ok? E embora não haja nenhum sigilo sobre este tipo de conversa, mas é um reforço positivo. Não é dizer mal, é dizer bem. E quando falta um sinal, não é dizer, é pá, estou esquecendo um sinal, é dizer, olha, pensamos, eu até me enganei, falta ali qualquer coisa, se calhar ainda não... Ok, é um tipo de abordagem diferente. Por outro lado, eu tenho alguns cargos noutros órgãos, não este, também alguns executivos, né, de grupos de trabalho muito grandes, em que esta história dos documentos para aprovar e virem, deviam vir com se calhar 15 dias de antecedência, virem na véspera. Portanto, não é este executivo, não sei bem porquê, não consigo perceber, às vezes tenho há teorias da conspiração, às vezes acho que andam aquilo na véspera, que é para eu não ter tempo de ler. Mas isto é uma interpretação minha, que eu digo assim, mas que diabo é que me vem agora 200 páginas na véspera da reunião em Lisboa às 10 da noite? É evidente que eu não vou conseguir ler aquilo, ou então não durmo. Depois há sempre uma desculpa, porque aquilo atrasou. Portanto, eu não consigo em rigor, ao fim de muitos anos, 10 ou 15 anos, nestes órgãos, perceber se é desorganização, se é de propósito, se é falta de staff interno para conseguir processar toda aquela informação, se é atraso...
Será tudo em conjunto?
Não, pode ser tudo em conjunto, aliás. Eu já fiz algumas propostas de melhoria sobre esse assunto, porque, assim, se as coisas não vierem com 2 ou 3 dias de antecedência, adia-se a reunião. Pronto, ponto final. Não se vai votar nada que as pessoas não possam ter lido, porque senão dá asneira. Ou não se pode votar nada, por exemplo, que esteja fora do plano da reunião. Dá para sempre para outros assuntos e depois, olhando, obviamente é muito fácil ver quem é que está. E se tivermos maioria de um lado... Por exemplo, acontece, já me aconteceu em algumas reuniões e ficou mudado, que é, nesses outros assuntos, meter uma coisa que se sabe já que aquele órgão tem mais pessoas lá e vai conseguir passá-lo. Porque as pessoas não foram para aquilo, não foram para os outros assuntos, foram para discutir assuntos muito específicos e, portanto, se havia lá o assunto que elas queriam, não estava lá, não foram àquela reunião. Não se pode meter naquela reunião uma coisa que não estava no plano. Ah, agora, já agora, vamos aos outros assuntos. Portanto, eu não vejo assim tão negro. Eu percebo, é evidente que eu percebo uma coisa, que toda a gente percebe, que é, quando há inimizades, e há inimizades entre há picardias PS, PSD, de muitos anos, muitos anos, muitos anos, depois o ambiente já está um bocado agreste, não é?
Carlos, não podemos ir por aí. Não podemos ir por aí, porque estamos aqui, estamos a falar de um presidente eleito que tem que respeitar toda a gente do município. E se alguém não quer... Se eu estou à procura de um documento estratégico, que me permite recolher ideias que possam ser ideias novas. Eu não sei se o Carlos Pedro encontrou lá alguma ideia nova. Eu só encontrei a do orçamento participativo e que tenho dúvidas que possa ser implementado e pelo valor que tem, 100 mil euros, para o nosso município, é um valor que se distingue muito facilmente e que não dá resposta a nada. E quando surgem algumas coisas agora que não são propriamente ideias novas, mas que são formas de intervir junto das populações num momento de pandemia, que é fundamental a proximidade, para rapidamente chegarmos àquilo que o Carlos Pedro disse, que é das pessoas que podem estar em situações de pobreza extrema ou de perderem emprego, que é a perceber da Administração Central competências na área da saúde e da ação social, a Câmara recusa. O que é que nós somos levados a pensar? Se recusa, é porque, de facto, não quer fazer mais pela população do Conselho. E a proximidade aqui é vital para a eficácia das respostas sociais aos mais favorecidos. E a Câmara não quer porque não quer. Quando, e até porque são opções complexas, em 2022 vai ter que as ter. Seria importante recebê-las já para ir criando um gabinete, para ir criando aprendizagem, para em 2022 não cair tudo de subtão, mas haver um grau de aprendizagem que nos permita, de facto, ir ao encontro do maior valor, e o nosso maior valor são as populações.
Sim, mas isso, Eduardo, olha, assim, eu não posso estar mais de acordo contigo, não posso, porque o que tu estás a dizer é consensual, qualquer pessoa concorda que documentos são importantes para se poder tomar uma posição, ou poder analisar, ou poder decidir, ou poder dizer sim, ou dizer estou a favor, ou estou contra, devem ser disponibilizados o mais rapidamente possível. Eu acho que todos estamos de acordo e nem sequer consigo vislumbrar que o próprio Executivo esteja em desacordo. Uma coisa é estar em desacordo, outra coisa é depois, na prática, aquelas coisas, estes documentos, chegarem muito de cima da hora.
Isto é uma... Mas este ano podia ter sido até final de novembro. Foi a opção fazer em 30, se não estava pronto, fazia-se mais tarde e tinha tempo de os preparar. É não querer.
Eu acho que cabe à oposição fazer um voto contra esse tipo.
Claro, fizemos.
Deixá-lo perfeitamente escrito e documentado para futuro, para memória futura. Mas, por exemplo, eu ontem estava a ver, saltou a toda a gente que tenha Facebook, um post com mais, não sei quantos comentários, por causa da, finalmente, o lettering do depósito das águas está feito. Muito bem. É assim, não me parece que seja motivo para tanta alegria, mas não é bem alegria, é quase finalmente fez-se justiça, bem, quer dizer, como se aquilo fosse uma guerra entre o PS e o PSD.
Não, o PS não emitiu qualquer opinião a esse respeito. As populações resolveram fazer, houve pessoas que assumiram isso, mas não houve aqui nada de partidário.
Eu não sei.
Aquilo não houve, e nem nos metíamos numa coisa como a pintura fosse o que fosse. Agora, o que ali salta o que salta à vista foi a primeira reação, e isto aqui é uma opinião meramente pessoal. Quer dizer, a primeira reação do Sr. Presidente da Câmara era nem pensar. E depois, quando a ADRA diz, não, nós nem pensámos nisto, mas fazemos já. Mas tem que ficar isto, tem que ficar aquilo. Sempre que, quer dizer, a Câmara não produz ouro, não encontra ouro, não trabalha ouro, mas todo o ouro lhe pertence. É uma posição de sobranceria que não justifica, quer dizer, e depois não é capaz de encaixar nos seus planos. Eu nem digo ter um pensamento criativo que lhe permitisse equacionar grandes tiradas filosóficas para o plano. Mas há questões que se foram impondo. Para a questão animal, nem sequer é tratada. E que não se faz nada com isto, quando já não é um pequeno problema, já é um grande problema. Os pescadores e as pequenas economias ligadas à ria, eu ia falar do comércio do centro de Ilha, as ostras, o que é que a Câmara fez? As pessoas resolveram investir ali e vai correndo. Nos pescadores, o que é que faz? Nos mariscadores, o que é que faz? Isto são pequenas economias, muitas vezes é de uma família, de duas famílias, são coisas muito pequeninas, mas que era importante ter alguma ação para as potenciar. E potenciar, em termos de turismo, a nossa ria, onde é que está ali um projeto para qualificação da ligação à ria, para potenciar projetos turísticos? Nada, mas depois aparece. Vamos fazer um projeto para desassoreamento dos locais de pescadores. Pois, porquê? Não é porque tenha interesse em fazer coisa nenhuma. É porque um privado quer meter um barco ancorado ali e a Câmara diz que sim, senhora, que podia. Os pescadores opuseram-se e o privado, como as coisas estavam extremadas e o Sr. Presidente da Câmara não conseguia resolver nada com os pescadores, o privado foi com ele e disse-lhes, olha, isto é importante para a vossa terra e nós até fazemos uma coisa, fazemos o desassoreamento do vosso cais, que é importante para a vossa economia local. Ficou resolvido o problema, vai haver o desassoreamento e agora a Câmara não podia pensar nisto. Dizia que, ok,
Eduardo,
tem uma ideia interessante.
Por que é que eu ando, Eduardo, eu ando a dizer desde que fui candidato que havia uma coisa fundamental para que as coisas funcionem no município, que é haver uma ligação muito grande entre a autarquia, as empresas e a universidade. Se essa ligação existir, e portanto não mete nenhuma confusão que seja um privado a fazer uma parte de uma obra que até podia ser da responsabilidade do município, como não mete confusão nenhuma que o município tenha que fazer algumas obras para agradar ao investidor porque quer fazer um investimento maior.
Mas o município tem que antecipadamente decidir, planear, programar, para que depois esses projetos se encaixem dentro daquilo que nós achamos que é a criação de uma cadeia de valor para o município. E não coisas casuísticas. Essas questões que o Carlos Pedro estava a dizer, do solo, da rua, do Alcatrão, é importante. Mas o importante, o fundamental é programar o centro da Gafanhoto de Nazaré e que as pequenas obras já se insiram numa programação global.
Meus caros, tema que é sempre muito caro à população é a questão do pacote fiscal, que esteve também em destaque, a redução do IMI para 0,33%, a participação variável no IRS baixa de 0,5% para 0,4%, o que significa alguma liquidez mais para os cidadãos. Qual é a vossa leitura sobre a opção tomada com este pacote fiscal?
Olha, eu posso começar, que é... pronto... graças a Deus, quer dizer, não foi para aquilo que nós andamos a reclamar desde o início, que seria o IMI para 0,3, porque aquilo que nós temos constatado, que é, com as pequenas descidas que a Câmara foi fazendo, o valor global do IMI que é recebido foi sempre o mesmo, e era isso que nós dizíamos, com as atualizações, com mais construções, há uma pequena redução para as pessoas que estão já instaladas e a pagar, mas vão entrando novos, portanto, o valor global nunca desceu. E o valor global agora, quando vem para 0,33, também não desceu. Portanto, a Câmara não perdeu nada. Portanto, não fez mais que a obrigação. Agora, devia ter feito mais cedo, porque a arrecadação encontra-se estabilizada sempre acima de 7 milhões e meio, independentemente dos valores que foi tendo e foi descendo. E agora também a previsão, e tanto é certo, que a Câmara concorda, sem o dizer, com a nossa posição, que agora vai descer para 0,33, mas prevê para o próximo ano a mesma coisa do que no ano anterior, quando era de valor substancialmente superior. Portanto, sabe que não há derrapagem do recebimento global. Portanto, poderia perfeitamente ter descido, mas pronto, mais vale tarde que nunca, mais vale um bocadinho que nada. E no IRS também saudamos que tenha vindo ao encontro da nossa pretensão já antiga, de deixar alguma coisa nos bolsos municípios, ainda mais agora. Pensamos também que na derrama que não desce, e eu tive o cuidado de explicar isso ao Sr. Presidente da Câmara, que é, se ele diz, derrama vem do lucro, pois é, Sr. Presidente, mas o lucro não vai sendo acumulado gradualmente ao longo dos meses e ficando numa gaveta, e no final do ano abrem a gaveta e está lá o lucro todo para depois daí tirar uma parte para a Câmara. Não é assim que acontece. No dia-a-dia das empresas, há inovações, há criatividade, há mais emprego que se cria e o lucro vai-se diluindo nessa atividade. E não é despiciando que muitas empresas, quando chega a altura de pagar a derrama, vão ter que recorrer a um financiamento ou a utilização de uma conta corrente calcionada no banco. Portanto, não ficaria nada mal que a derrama não estivesse no máximo e descesse um bocadinho para dar às empresas o conforto de que o seu município está a olhar para o futuro delas também. E parece que é isto que não acontece. Foi curto.
Carlos Pedro Ferreira, uma leitura sobre a redução do pacote fiscal?
Pois, eu já tinha dito aqui há talvez há um ano e pouco que eu não tinha e continuo a não ter uma noção do impacto em termos de tesouraria que tem uma descida do IMI. Não tenho claramente...
Não tem tido, Carlos, não tem tido. Mas eu posso...
Sei, não, isso, não é isso. Eu ia só dizer que considero-me portanto, um analfabeto, porque nunca perdi muito tempo com isso, sobre qual é o impacto que tem uma descida de 6 pontos percentuais num ano numa família. Se o Eduardo me quiser dar assim só um número, quanto é que isto, num agregado, este abaixamento no agregado médio de Ilha...
É muito variável, porque há pessoas que pagam mais de 1.000 euros, há pessoas que pagam 300 euros.
Sim, mas uma pessoa que paga 300 euros, passa de 300 para 200?
300, não, muito menos. 0,3 é muito menos.
Ou seja, não tem impacto.
9 euros.
Ou seja, é uma coisa simbólica, não é? Sim. São meio dúzia de cafés. Pronto, ok. São meio dúzia de cafés para cada município e, portanto, mas para o município, se esse dinheiro fosse gasto para outro lado, eu tenho algumas dúvidas, sempre tive, sobre... Porque...
Deixa-me só fazer uma introdução. De facto, são meio dúzia de cafés, mas há pessoas que têm ordenados que não lhe permitem tomar um café por mês.
Pois.
Para nós, às tantas... para mim e para o Carlos, pode, de facto, meio dúzia de cafés fazer muita diferença. Há pessoas que 10 euros no mês, num ano, faz muita diferença.
Eduardo, eu sei, mas... Agora que arranjar uma discussão infinita, porque todos nós sabemos, quer tu, quer o Carlos, quer o próprio, que infelizmente muitas dessas pessoas que mais falta lhes faz os 10 euros são aquelas que tomam muitos cafés e que gastam dinheiro noutras coisas. Isto é um problema social que também tem que ser resolvido. Que é as pessoas, que não estou a dizer todas, mas grande parte das pessoas que estão no rendimento mínimo são aquelas que mais tempo passam numa esplanada porque não têm nada para fazer, porque não têm emprego. Fumar e um maço de cigarros custa 5 euros, é preciso não esquecer. E, portanto, eu não estou contra elas. Eu estou só a dizer, se nós não atuarmos nessas pessoas, ajudá-las a arranjar emprego, etc, etc, nós temos aqui um problema que tem dois resultados, que é, de facto, 10 euros são 10 euros. Para aquelas pessoas em que 10 euros deviam ter mais peso, muitas delas não têm, por incapacidade, não conseguem ter essa noção e, portanto, gastam noutras coisas, etc.
Olha, mas... estou a fazer uma interrupção que é para solidificar isso que estás a dizer, que é o IMI, apesar das descidas, estabilizou nos 7,5 milhões, nunca desceu daí independentemente das descidas. Portanto, em termos de tesouraria da Câmara, não há impacto.
Certo, eu já...
Depois, então o valor deveria ser daquilo que eu disse há bocado, que é atuar em termos da mudança de comportamentos. Mas olha que é um risco grande isto que disseste agora, Cássio, porque assim, quando nós começamos a criticar os médias porque mentem, os tribunais porque não cumprem, as pessoas têm um rendimento mínimo porque gastam muito dinheiro, a democracia porque é má, é um discurso arriscado.
Mas é que eu não disse isso. Calma aí, que é para não ficar, ainda bem que está gravado. Eu não disse, eu não estava a criticar as pessoas que têm um rendimento mínimo, antes pelo contrário, eu acho que nem deviam ter um rendimento mínimo, deviam ter mais. Sim. Eu estou a dizer é que nós temos que atuar... As pessoas têm o rendimento mínimo para as ajudar a arranjar emprego, para passarem de rendimento mínimo para um rendimento razoável e que seja capaz de ter uma vida normal.
Olha, aqui estava a aceitar a ação social e fazer-nos um
problema. Mas estamos de acordo, é só para não ficar no ar, porque é verdade que eu tenha dito, não estava a criticar ninguém do rendimento mínimo, estava a constatar um facto que vem do facto de essas pessoas não verem o futuro. Como não veem futuro nenhum, não têm perspectivas de médio e longo prazo, vivem o dia-a-dia, isto é péssimo, mas isto é uma constatação, não é uma crítica. Não tem a ver com as pessoas, tem a ver com a sociedade. Elas não têm culpa nenhuma. Elas são as vítimas do sistema que nós temos. É que não lhes arranjam ocupação. Elas cada vez têm menos que fazer, não conseguem ver para além do dia seguinte. Estão a trabalhar ou a viver o dia-a-dia, o dia de hoje, e amanhã vão ver o dia da manhã, e amanhã o dia depois da manhã. Não há nenhuma perspectiva de puro, e portanto é natural que as pessoas, vão sentem-se na esplanada a ver passar os carros, pois, mas isto não é uma crítica, é uma constatação. Quanto à outra, de facto, falaste da derrama, e eu todo, enfim, não estou do lado das empresas, mas nós pagamos e pagamos bem. Eu penso que também é uma... Eu discordo, aliás. Eu podia concordar porque me dava jeito, mas até discordo do ponto de vista ideológico. Porque é o seguinte, as empresas que vão pagar a derrama de acordo com os lucros que têm, os lucros tributáveis, e aquelas empresas que fazem investigação e desenvolvimento podem recorrer ao CIFID e, portanto, o resultado depois de impostos até pode ser maior que o resultado antes de impostos. Ou seja, não pagam impostos, se tiver atividades de investigação e desenvolvimento, ainda ficam com crédito fiscal. É o caso, por exemplo, eu nos últimos dois anos, a sondar demonstrou à Agência de Inovação, de que tinha atividades de ID que eram superiores em termos de custo ao custo do imposto a pagar, e, portanto, além de não pagar impostos, ainda ficámos com o crédito fiscal para gastar em 5 anos.
Carlos, mas essa não é a realidade do Conselho de Ilhéu. Não é a realidade das empresas, por exemplo, da Zona Industrial da Mota ou da Zona das Gervotas. Mas depois, sabes o que é que me assusta? Assusta-me isto. É assim. A tesouraria da Câmara, ao longo dos últimos 20 anos, oscilou sempre entre 1.250.000, 1.5 milhão, à volta destes valores, pouco mais ou pouco menos. Neste momento, a tesouraria da Câmara, o dinheiro que está lá em caixa parado, são 5 milhões. Eu tenho muito medo quando há dinheiro a mais disponível, porque dá asneira em termos de flutuação.
Além disso,
a Câmara, para manter um nível de fiscalidade neste nível, devia ter cuidado com, num mandato, os 750 mil ou 800 mil euros de assessorias que paga.
Ok, mas espera, estamos a misturar, deixa-me só terminar o racional que eu estava a dizer. Eu estava a dizer que grande parte, e eu próprio sou culpado, porque eu só soube deste, por exemplo, a maior parte das empresas que não se candidatam a este tipo de apoios, por exemplo, do CIFID, é porque, por isso, simplesmente não conhecem. Não conhecem. Eu também nunca tinha submetido nenhuma candidatura porque não sabia até há dois anos, porque se soubesse, tendo em conta que nós temos atividades de ID e grande parte das empresas, não é atividade de ID, não é ter um núcleo de ID formalmente formado, é ter atividades entre empresa que sejam de investigação e desenvolvimento. Pode ser uma coisa muito prática, porque fazem isto, porque fazem aquilo, e portanto as indústrias daqui da zona de Ilha, da Zona Industrial da Mota, com certeza, grande parte delas tem atividades de ID, mesmo que não saiba. Bastaria que enfim, contratassem, entre aspas, alguém que as ajudasse a formular e a reescrever estas candidaturas. Claro que pode acontecer, que alguém tenha que ir à banca buscar dinheiro para pagar a derrama. Mas acho pouco provável, porque para isso tem que ir à banca buscar dinheiro para pagar os impostos. Porque os impostos, além da derrama, ainda tem os impostos que são o IRC. Portanto, uma empresa que não tem dinheiro para pagar o IRC, é um problema. Quer dizer, o IRC, que é o resultado líquido, tem que pagar, que é uma parte do resultado líquido. Se não tem tesouraria para isso é que servem também as linhas de financiamento. Portanto, não parece que seja por aí. Eu acho que o setor privado deve pagar para, mas também tem que prestar contas sobre como é que a Câmara e como é que os municípios depois gastam o dinheiro da derrama.
E, portanto, se tivesse uma zona industrial qualificada, se tivesse a zona industrial, se tivesse o apoio social em termos de restauração, de infantário, de serviço de hotel, que facilitasse, claro, o serviço aos trabalhadores. Estamos de acordo. Agora, nós entramos em qualquer das nossas zonas industriais e é uma pobreza em termos do espaço ambiental. E depois venham cá pagar a derrama para outra qualidade.
Certo, isso estamos de acordo, que é o seguinte: o que devia existir, isto em teoria não era difícil, era tendo em conta que o tecido empresarial de Ilha contribui, porque é um tecido empresarial que exporta ou que vende muitos serviços, tem um valor da derrama com certeza alto, que deviam ter, de alguma forma, nem que fosse num órgão consultivo ou um assento, como a Associação Industrial ou Empresarial, para as questões do investimento do valor da derrama. Já que vem das empresas, que elas também tivessem um papel. Por exemplo, nós temos ali na avenida onde nós temos o escritório, ao pé da ria, portanto, onde estão os barcos todos ancorados. Sim. Então, como é que aquela estrada onde eu passo todos os dias tem buracos todos... Quer dizer, tem buracos que não se tapam há 15 anos. De vez em quando lá vem alguém tapar um buraco um bocado de alcatrão. Aqui é uma zona industrial. É uma zona que tem o centro empresarial onde nós estamos. Onde estão a Pascoal? Onde estão essas empresas todas? Onde está o Pedro França? Quer dizer, aquela estrada, todos os anos nós gastamos uma fortuna, algum dinheiro, uma fortuna, estou a exagerar, com jantes partidas, com pneus furados, porque quando começa a chover, a pessoa não consegue ver os buracos. E ninguém, e depois há aqui um problema, que é, bem, a Câmara diz que aquilo não é dela, a APA, a Administração do Porto de Aveiro, alguém diz que aquilo pertence à APA, é da gestão da APA,
e, portanto, ninguém tapa o buraco. Eu, se fosse, mesmo que a obra fosse ilegal, até acho que já disse isto uma vez, eu, mesmo que a obra fosse ilegal, eu chegava lá e alcatroava aquilo tudo. Porque resolvia um problema. Porque quando há um problema, e a solução, mesmo que seja, entre aspas, ilegal, é consensual, que aquilo tem que estar alcatroado para que os carros possam passar, sem terem acidentes, que eu já caí lá de bicicleta, por exemplo, não me magoei, mas já parti lá uma roda de uma bicicleta, já parti uma jante de um carro, mas não há, eu estou a falar de mim, mas não há ninguém na Sondar que já não tenha tido um problema com a porcaria dos buracos. Como é que estou ali há 15 anos, em 15 anos, ainda ninguém conseguiu resolver o problema de identificar quem é que tem que fazer a manutenção daquela via, quando todos aqueles que estamos ali estamos a pagar a derrama e mais os impostos de todos o país e por aí fora. É uma coisa que é difícil de perceber. Eu não consigo perceber.
E quem tem que gerir estas questões é o Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara, e falta, é o que eu dizia, nos atrasos sistemáticos das obras, que é preciso disciplina, é preciso saber para onde vamos e é preciso planeamento. E é isso que não existe. Obras casuísticas são... importante para ganhar as eleições. E
ao que
vai acontecer este próximo ano.
Uma coisa sobre, bem sobre aquele pedaço de rua que tem cerca de 2 km e pico. É que há alguns bocados que estão alcatroados. E eu suponho que são os donos, por exemplo, a parte em frente ao Pedro França está alcatroada. Eu acho que provavelmente foi ele que mandou alcatroar aquilo. Porque depois a seguir já não tem, onde era o antigo Silva Vieira. Também não está, este já está em paralelo. Depois a seguir começam os buracos. Depois há outro bocado que já está alcatroado. Nós estamos a falar num espaço de 2 km, temos 3 ou 4 cenários diferentes. Depois a seguir ao Pascoal, quando está tudo alcatroadinho até à rotunda do cais de uns barcos em costa. E depois está tudo alcatroado para frente até à Marina da Gafanha da Nazaré.
E está à espera de um projeto que o Porto da Aveiro e a Câmara de Ilha dizem ir trabalhar em conjunto e candidatar a financiamento. Meus caros, faltam 10 minutos para o final. Eu sei que já vai ser pouco tempo para isto. No entanto, não queria também desperdiçar aqui a oportunidade, até porque é um assunto que se tem vindo a arrastar nas últimas semanas, em que gostaria da vossa leitura sobre aquilo que são os projetos tidos como estruturantes para a década no país e que têm a ver também com o plano de resiliência, de recuperação do país, mas mais do que isso, e que motivou esta semana também algumas interações no Parlamento com o anúncio daquilo que são alguns investimentos estruturantes, desde logo ligações rodoviárias à Aveiro-Águeda, ligação de Severo de Voga à A25, portanto um eixo que permita aqui uma ligação diferenciada, aquela que existe hoje é mais lenta, mais sinuosa. No norte do distrito também ligações à zona de Penafiel e garantindo também que a zona de Castelo de Paiva garante melhorias. Depois as ligações ferroviárias que surgem aqui em destaque. Haverá uma nova linha Lisboa-Porto, haverá também aqui um eixo Aveiro-Salamanca ou Aveiro-Guarda, Viseu-Guarda, que vai garantir também algum investimento. No caso do Porto de Aveiro, anunciam-se para a década 113 milhões de euros também para investimento em melhoria, que eu creio que irão estar associadas não só a acessibilidades marítimas, mas também a outras beneficiações, a outro tipo de investimentos. Já sabemos que da região o grande apelo é mesmo para o investimento na ampliação do hospital e não fazendo parte, digamos assim, deste pacote formal, surgem também indicadores positivos de que pode haver essa garantia de investimento. A modernização da linha de Voga, já se sabe, será eletrificada. Há também esta declaração de intenções. E, no fundo, o que vos peço é uma opinião sobre isto, uma vez que PS e PSD tiveram aqui um bate-boca durante a semana entre aquilo que o PSD diz serem promessas e aquilo que o PS diz ser um investimento sem precedentes que está programado para a década. Carlos Pedro Ferreira, qual é a sua análise?
Bem, tendo em conta que nós estamos neste estado de pandemia e que não sabemos como é que vamos sair dela e que aquilo que se achava há um ano, ou há cerca de um ano ainda não se achava nada porque ainda não tinha aparecido, mas estamos quase há um ano, em que provavelmente seria uma coisa que iria passar em 5 a 6 meses. Depois, a meio da coisa, parece que havia a haver uma segunda vaga e que já estamos a ver que há uma segunda vaga. Não sabemos como é que isso vai acabar. Parece-me que qualquer orçamento para a década hoje discutido é quase um plano de intenções. É um plano de intenções. E sendo um plano de intenções, com aquilo que se conhece hoje, aquilo que me parece mais prudente e que me parece a única coisa de bom senso é, daquilo que falaste agora, tinha a ver com a operação do hospital. Porque claramente é uma necessidade evidente, tem a ver com pessoas, tem a ver com pessoas diretamente e com esta questão da saúde absolutamente necessária, porque não sabemos como é que isto vai acabar, nem como é que vai continuar. Os outros investimentos, claro que são investimentos estruturantes e importantes, mas tivemos... claro que são investimentos que demoram muitos anos a fechar a ligação a Aveiro Salamanca, que depois ligará a Madrid, que é muito importante para o Porto de Aveiro, por exemplo, porque teremos Espanha e Madrid, que será o porto mais perto de Espanha dos portos nacionais e, portanto, para a nossa região, em particular para o município de Ilha, é uma coisa muito importante. A ligação Lisboa-Porto em alta velocidade para uma hora e pico, também me parece importante. Agora, eu tenho algumas dúvidas se é o momento certo. Porque esses investimentos já tiveram há 20 anos que andamos a discuti-los. Quando eu vim para a Aveiro em 88, já em 84, tinha, penso eu, 84, 85, tinham acabado com a linha do Volga. E sempre se andou a falar que era importante, e eu acho que é muito importante, porque eu diz eu, e vou lá muitas vezes, que é uma vergonha, é quase inarrável não haver uma ligação ferroviária Aveiro-Viseu. Portanto, há indo de Viseu para Nelas e dando uma volta enorme, enfim, não haver uma ligação direta, fazer uns túneis, para tivermos 20 anos em condições económicas mais favoráveis do que acho que temos agora com esta questão do Covid. E agora é que vamos arrancar com essas obras quando temos problemas com a queda do nosso PIB e com o nosso endividamento em alta, é que vamos fazer isso, é que vamos criar alta velocidade. A alta velocidade de Lisboa-Porto era muito relevante nesta condição, é passar de três horas, peço desculpa, para uma hora e um quarto. Não era aquelas obras que andavam para aí inventar, que era diminuir naquela que não era bem alta velocidade, nem meia velocidade, que era passar de 3 horas para 2 horas e meia. Isto não tem interesse nenhum. Meia hora não tem interesse. Agora, de 3 horas para 1 hora e um quarto, tem muito interesse. Porque já compete diretamente, mas muito mais rápido, com um avião, por exemplo. Agora, o momento, eu sei que tem que haver sempre um momento. Agora, é o momento certo para se fazer uma aposta tanto em infraestruturas, em que já gastámos, aliás, o nosso grande problema foi termos gasto tanto em infraestruturas rodoviárias como as estradas, que devemos ser o país da Europa que mais estradas tem por quilómetro quadrado. Gastámos tudo em estradas, como se as estradas, a mobilidade através do automóvel fosse a coisa mais importante. Agora vamos voltar a centrar para aquilo que já devíamos ter percebido, que era o transporte ferroviário. Faça o avião, por exemplo, para o Porto de Lisboa, por causa das coisas ambientais, por causa do tempo de entradas e saídas, por causa dos tempos do aeroporto, dos check-in, check-out, etc., que não existe nos comboios. E agora, o que é que vamos fazer às estradas? Vamos pará-las todas? E quem é que vai indemnizar as pessoas que têm os contratos de concessão das autoestradas quando toda a gente começar a andar de comboio? É mais um custo, porque estamos a falar de contratos a 20 e a 30 anos. É que isto tem que ser tudo pensado, não é pôr um plano, é isto. E depois, recorre-se sempre. Há bocado o Eduardo estava a dizer, e bem, concordo com isso, que é bem, as pessoas depois para pagar impostos, para pagar a derrama, têm que se endividar. E para fazer isto tudo, temos que nos endividar ainda mais. E depois, como ninguém vai pagar a conta agora, alguém vai pagar a conta mais tarde.
Okay, é preciso. Dá-me um minutinho agora.
Já dei a minha opinião.
Aliás, deixem-me só dizer que a este propósito, e até na linha do discurso do Carlos Pedro Ferreira, a questão, por exemplo, do segundo aeroporto em Lisboa, Montijo, parece ter sofrido um arrefecimento a propósito destas questões das alterações que o mundo trouxe.
Já gastámos. É que nós, eu ando há 10 anos a trabalhar no novo aeroporto de Lisboa em todas as versões que já aconteceram. E agora, no fim do dinheiro todo que já se gastou, eu concordo que se calhar até podia não haver aeroporto, mas nós não podemos andar 15 anos a mudar o aeroporto de sítio, a dizer que é uma necessidade e depois, o aeroporto é diferente do resto, porque o aeroporto, o dinheiro que já se gastou em estudos, já dava se calhar para construir meio aeroporto.
Eu penso que agora a questão que estamos a colocar, e penso que nem se falará da questão do endividamento, porque é nas crises que somos obrigados a pensar, a planear e a ganhar músculo para poder potenciar assim que o final da crise se avizinhar. E, de facto, o momento de podermos apresentar os 6,4 mil milhões que vêm que há fundos estruturais europeus, penso que é o momento de termos planeado e temos planeado. E eu gostei de três coisas que se fizeram, que foi a definição dos objetivos estratégicos, a coesão do território, em termos da conectividade dos territórios e da valorização da atividade económica e do capital natural, que é importantíssimo, a competitividade e inovação, reforçando as infraestruturas do território, que é fundamental, e a sustentabilidade e a ação climática, porque hoje qualquer investimento tem que ter um vetor muito ligado à descarbonização da economia e a promover a transição energética. E os setores que foram, de facto, definidos, o setor para Aveiro, e vamos centrar mais em Aveiro, não vale a pena do país, que o tempo já é pouco, os transportes, o ambiente, a energia, foram fundamentais. É evidente que o nosso hospital, Aveiro é uma grande metrópole que tem crescido de forma exponencial e vai continuar a crescer, é fundamental que a saúde pública seja acautelada e o Serviço Nacional de Saúde tem que ser reforçado, e este é um instrumento fundamental. O reforço da linha do Voga, penso que é fundamental, e com a possibilidade de criar até um ramal com ligação ao campus universitário, é de facto uma ideia genial e é um investimento estratégico. E depois, o corredor internacional norte de Leixões, Aveiro, Vilar Formoso, e provavelmente que irá para Vigo também, em termos da estrutura da ferrovia, é importante, e podemos acreditar, por aquilo que temos visto o Ministro das Infraestruturas a fazer com a requalificação do mercado, do material circulante, e essa aposta, e depois potenciar também a ferrovia no acesso aos portos nacionais e, neste caso, aqui ao nosso Porto de Aveiro. As ligações ferroviárias aqui em Aveiro, o investimento não será assim tão grande como isso, porque são ligações relativamente pequenas, mas que são também estruturais. Aveiro-Agra é fundamental, ou Severo-Boga, mas é no meio dos investimentos da ferrovia, do hospital, é fundamental. E o que gostei neste plano é que há uma estruturação do plano, de forma a sabermos qualquer governo que venha a seguir, vamos imaginar que o governo podia ter outra opção política, isto está de tal forma estruturado que tem que ser feito. E isto é modernizar o país, é infraestruturar, aproximar os territórios, E tratar daquilo que é fundamental, que é da saúde das nossas populações, que é importantíssimo que se faça.
Meus caros, nós voltaremos a este tema, seguramente. Há um outro que poderíamos ter colocado aqui hoje, ou melhor, mais dois, e que não colocámos. Eleições nos Estados Unidos. Creio que há um interesse para as comunidades, e estamos a falar de gente portuguesa do Conselho de Ilha, da região de Aveiro, que tem os seus interesses também nos Estados Unidos da América, e, portanto, não é um tema de todo estranho à nossa realidade, e creio que teremos que o abordar aqui, talvez no próximo programa, já dentro de 15 dias, com resultados finais apurados nas eleições norte-americanas, e também a questão interna, eleições regionais nos Açores, uma solução que se vai desenhando viabilizada à direita e que chega, digamos assim, ao extremo do espectro político, o que está a provocar aqui também grandes debates sobre o que pode ser o futuro dos equilíbrios e dos blocos em Portugal, de cada vez que se discute uma eleição. Ficam pelo menos estas duas dicas, estas duas pistas do que pode ser o próximo programa dentro de 15 dias. Este fica disponível já a seguir em terranova.pt. O agradecimento, Carlos Pedro Ferreira, Eduardo Conde, o regresso dentro de 15 dias para mais uma edição. Só chamar aqui a atenção, o Ricardo Santos do Bloco de Esquerda mudou a sua condição de vida profissional, está agora com mais dificuldades, vamos ver se é possível manter também essa presença quinzenal neste programa. Há pelo menos essa indicação do Ricardo de que esta é uma situação excepcional. Para todos, os votos de um bom fim de semana, até dentro de 15 dias.